Muito boa tarde. Creio que estamos em condições de poder iniciar esta audiência. Eu queria começar por cumprimentar-vos o Dr. Timo Vieira, o Dr. Luís Brito e Faro, obrigada, Doutora Bárbara Costa, o Dr. Gonçalo Meireles, e há aqui um nome que eu não tenho o contacto. O Dr. Alexandre Vieira. Muito obrigada.
Estudante, ainda não.
Muito bem. Creio que estão familiarizados com o funcionamento destas nossas audiências. Aquilo que é proposto é que quem solicita a audiência, neste caso o vosso, tem 10 minutos para fazer a apresentação do tema e da questão que aqui nos traz. Depois haverá um período das intervenções dos grupos parlamentares de 3 minutos e depois terão novamente 10 minutos para responder às questões colocadas e para as considerações que entenderem ainda acrescentar. E, portanto, para não perdermos mais tempo, eu passava desde já a palavra ao Dr. Timo Vieira. Isso, 10 minutos. Muito obrigado.
Então, muito obrigado por nos terem aqui mais uma vez. Estamos aqui porque queremos mesmo trazer uma coisa à atenção que é importante num Portugal que mudou. Temos hoje um Portugal diferente e um Portugal que está em andamento e que está constantemente a atrair muitas pessoas para Portugal. E pessoas que são estrangeiras, pessoas que são portuguesas, mas que estão a voltar para Portugal e que às vezes têm filhos que não falam tão bem português, mas que querem estudar cá. E queríamos falar um bocadinho sobre a discriminação que há quando fazemos currículos que têm equivalência ao sistema português. Podem ser aceitos nas universidades portuguesas, mas obviamente não está a acontecer e isso queríamos trazer à atenção a ver se conseguimos mudar essa situação. São currículos que também ensinam o português, são currículos que aceitos no mundo inteiro e aceitos em Portugal, é só a maneira de serem aceitos que precisa de ser aprovado. Okay. Eu vou passar para o Luís vai explicar um bocadinho mais em detalhe o que estamos aqui a pedir, mas o que eu peço é que os partidos já nos conhecem, porque já estivemos com todos e estamos sempre, parece que estamos sempre a voltar cá, gostamos de vir cá, mas gostávamos de focar mesmo, né, no que queríamos trabalhar, que é a educação, e eu peço mesmo que pensam para estas pessoas que a coisa mais difícil é dizer adeus a filhos, ir ao aeroporto, a dizer adeus é a coisa mais difícil e atinge todas as pessoas em Portugal, atinge todos os partidos, não há cores nisto e eu precisava que vocês percebessem mesmo que isto é mesmo por Portugal e não é uma coisa de partidos, ok? Passo para o Luís.
Então, Dr. Luís Britifar, então a palavra.
Obrigado também desde já pela disponibilidade, todos são deputados. Nós estivemos cá, creio que foi em setembro, nesta comissão, e na altura saímos com duas grandes linhas orientadoras da conversa que tivemos. Foi que uma delas foi que a solução que viesse para cima da mesa fosse uma solução para todos, ou seja, para toda a sociedade, e que não servisse apenas um grupo restrito de pessoas. E a segunda linha orientadora, que fosse execuível, ou seja, uma solução razoável, quer para o Ministério, para o Corpo Docente, para os legisladores, algo que fosse possível regular e implementar e que não trouxesse grande complexidade, depois no final do dia seria irrelevante porque não iria acontecer. E nós a partir daí começámos a pensar e começámos a trabalhar num projeto de lei, que é o que vamos apresentar agora, que fala da expansão do ensino doméstico para outros currículos. Com o que é que começou o ensino doméstico? Começou por abranger alunos que estavam cobertos pela escola pública, depois em 2019 evoluiu para colégios privados e agora, como o Tim dizia, Portugal está muito diferente, tem uma demografia muito diferente, tem populações muito diferentes e o que nós propomos é que o ensino doméstico passe também a cobrir currículos já homologados em Portugal, ou seja, não obrigar uma nova acreditação de currículos, mas currículos que já passaram pela validação do Ministério da Educação, pela acreditação do Ministério da Educação e que possam agora estar também cobertos pela lei do ensino doméstico, uma pequena iteração e desenvolvimento da lei que já existe. Neste momento temos grandes grupos de famílias que de facto estão a ser discriminadas pela ausência desta lei e eu passo aqui a descrever três grupos que muitas vezes nos passam pelas mãos, e que sofrem por não ter certas necessidades satisfeitas. Um deles é o grupo que gostaria de ter acesso a ensino internacional e não o tem porque simplesmente não tem meios financeiros para o fazer. Um colégio internacional hoje facilmente chega a 3, 4, 5 vezes o preço de um colégio português e há muitas famílias que estão acabadas de chegar, se calhar o filho tem 16, 17 anos, quer terminar cá o secundário, quer até ficar cá a estudar depois no ensino superior, mas não lhe é possível porque não tem os meios financeiros para o fazer. O segundo grupo é um grupo que está cada vez mais a crescer em todo o mundo e Portugal não é exceção, que são os alunos com necessidades especiais. Aqui em Portugal os números não são muito claros, mas sabemos que somos grandes. Em Inglaterra, por exemplo, 1 em cada 7 crianças neste momento está diagnosticada com necessidades especiais. E uma família internacional com um filho com necessidades especiais poderia beneficiar muito de conseguir aceder ao ensino doméstico e não o pode fazer. O que é que acontece? É obrigado a colocá-lo no ensino, ou no ensino português, ensino doméstico, para uma criança estrangeira com necessidades especiais. Pode não ser a melhor solução, não é? Depois de fazer as provas daquilo dessa frequência em português. Ou então é obrigado a colocá-lo em ensino presencial numa escola internacional. Depois, por fim, temos o último grupo, que é o grupo que procura o interior do país. Famílias estrangeiras que nos chegam procuram o interior do país. Mas, naturalmente, qualquer família com filhos, uma das primeiras coisas que vai olhar é soluções de educação. E procuram soluções internacionais, mas elas não existem fora dos polos de área metropolitana do Porto, Lisboa e Algarve. Então estão completamente restritos aí e isto poderia solucionar. Há aqui algo também que é transversal a todos estes grupos e a este projeto de lei, que é o facto de estas famílias já existem, ou seja, isto não vai criar mais famílias a mudarem as suas formas de trabalhar. O que é importante aqui é que, de facto, nós agora conseguimos trazê-las de volta para o sistema. Porquê que acontece? Uma família, hoje em dia, que esteja num destes três grupos, tem basicamente duas soluções. Das duas, uma. Ou não vê as suas necessidades satisfeitas e coloca ou no regime presencial ou no que quer que consiga neste momento. E, naturalmente, no caso, por exemplo, das crianças com necessidades especiais, vai começar a ter de precisar de muitos recursos mais do que seria necessário e começa a sugar recursos do sistema tradicional, digamos assim, que já está sob enorme pressão. A outra é sair do sistema. Sair do sistema porque não vê solução que não seja algo fora daquilo que lhe é apresentado neste momento. O problema disso é, número um, deixamos de saber que crianças é que existem, que famílias é que existem, deixamos de conseguir garantir a qualidade de ensino dessas crianças e dessas famílias e deixamos de conseguir garantir um futuro para essas famílias cá em Portugal, porque a partir desse momento elas deixam de conseguir aceder ao ensino superior cá, começam imediatamente a olhar para fora e, como o time dizia, se calhar a partir do momento em que a família, os pais veem os filhos olhar para fora, também a própria toda a família, assim que termina o secundário, também poderá sair e deixa de haver aqui continuidade. Então, há aqui muitas benesses, de facto, quer para o Estado, quer para as famílias, o Estado conseguir garantir a flexibilidade e servir as necessidades muito específicas desta família, enquanto garante também a qualidade, enquanto os integra no sistema. Quero mesmo reforçar isto, que estas famílias já existem, isto era agora uma questão de conseguir suprimir estas necessidades. Assim, muito resumidamente, este é o tema. Temos aqui, cada mês que passa, não é, o ensino funciona por anos letivos. Estamos aqui, temos um ano pela frente, vem agora o verão, depois vem o Orçamento de Estado em outubro, rapidamente passa um ano e é um ano letivo que as famílias estão sem estes apoios. Então, só aqui esta última nota de todos os minutos contam e agradecer mais uma vez o tempo de todos. Pronto, estamos abertos a perguntas, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa.
Muito bem, muito obrigada. Então, ainda tinha um tempo disponível, mas...
Também só para dizer, até pelo
desporto... Até pelo desporto, hoje estamos a ver o Copa do Mundo e até muitos dos jogadores também tiveram a necessidade de poderem fazer o currículo... como é que é? Homeschool... Yeah, exatamente. E eu acho que é importante, porque também há muitos sonhos que estão a ser partidos e que não vão para a frente, porque não há essa disponibilidade de fazerem isso. Então também, com o mundo que hoje em dia mais e mais pessoas têm paixões diferentes e precisam de tempo e precisam dessa flexibilidade, muitos pais escolhem isso porque os filhos têm mesmo essa procura, não é?
Okay. queria só acrescentar uma coisa, desculpa, nós já temos o projeto de lei desenhado, acho que este é um pormenor bastante importante, nós imediatamente após a última comissão já o desenhámos, não sei se eu posso partilhar agora.
Basicamente é este e isto para cada. Está assim aos pares.
Isso. É tudo, obrigado.
Muito bem. Então, passamos então agora à fase das intervenções dos grupos parlamentares e começo então por dar a palavra à senhora deputada Inês Barroso, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados, senhores assessores e, obviamente, cumprimento efusivamente a comitiva que hoje está aqui pela Brave Generation Academy, o Tim, o Luís Brito e Fara, a Bárbara Alves da Costa, o Gonçalo, o Alexandre, a todos, muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Como o Dr. Luís Brito e Faro falou há pouco, nós já nos conhecemos todos, já reunimos algumas vezes, mas este assunto ainda não conseguiu ser resolvido e, portanto, estamos mais uma vez a analisá-lo conjuntamente na perspectiva de que o foco se mantém. Nós queremos que este tipo de ensino possa ser instituído de forma global, seja a Generation, seja a outro tipo de academia que nos traga ensino híbrido e que seja uma mais-valia para os alunos, para os jovens que estão no nosso país, venham eles do estrangeiro ou já cá estejam como portugueses que o sejam. E, portanto, nós gostaríamos realmente de ver esta situação de alguma forma enquadrada por uma legislação que fosse abrangente para todos. Sob pena, e já aqui o falámos, sob pena de estarmos a criar exceções à regra, que é isso que eu sei que os senhores também não querem, o que querem é a discussão conjunta. Portanto, em suma, este grupo parlamentar tentado a acompanhar este assunto desde a legislatura anterior e reitera a posição de que a situação da BGA exige reflexão, que deve ser resolvida através de uma resposta legislativa dirigida a todos e, portanto, saúdo vivamente esta proposta de projeto de lei que hoje nos apresentam, que já vem com o desenho do possível enquadramento que esta situação poderá ter. Saúdo e estou certa de que poderá ser, mais uma vez, uma mais-valia para que também o nosso Ministério possa vir a debruçar-se mais sobre esta questão, até porque o ensino doméstico também está na ordem do dia e, portanto, convém que nós analisemos tudo. E, portanto, deixo mais uma vez o alerta para os riscos da criação de regimes jurídicos específicos que não comprometam os princípios de Estado de Direito, nem favoreçam a proliferação de entidades sem adequada acreditação. E, portanto, reconhecemos sempre o nosso grupo parlamentar a necessidade, como disse há pouco, de vermos este sistema de ensino reconhecido e de conseguirmos que os nossos alunos portugueses consigam ingressar em universidades internacionais, considerando que esta é uma realidade que merece atenção. Portanto, sucintamente, dúvidas, perguntas não tenho, digo, parabenizo, felicito pelo projeto de lei que nos é apresentado e espero, ou pergunto, ao final sempre tenho uma pergunta, se porventura este projeto de lei já foi enviado ao Ministério da Educação, se já obtiveram alguma resposta e é só. Continuamos atentos e do lado da solução queremos ver a situação resolvida. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Depois no final, ok? Então, passo então agora a palavra ao senhor deputado Rui Cardoso, do Partido Chega.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Gostava de cumprimentar o Dr. Timo Vieira, o Dr. Luís Brito e Faro e toda a delegação que hoje aqui recebemos mais uma vez. Sede sempre bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República e obrigado pelos contributos que mais uma vez aqui nos deixam. Eu acho que tem sido esta sempre a tónica do trabalho conjunto que temos tido convosco, de construção, de aprendizagem. Inclusivamente o nosso grupo parlamentar já teve a oportunidade de ir ver in loco ou no terreno o trabalho que desenvolvem E também por essa experiência imersiva do que vimos, percebemos que, de facto, carece aqui de uma regulação e de uma regulamentação todas estas dimensões de um currículo em mutação, de um mundo em alteração, à qual o sistema de ensino não pode responder de forma estática, não pode responder de forma imobilista, olhando para o sistema de ensino como se estivéssemos na escola dos anos 70, quando o mundo hoje é substancialmente diverso, pelas profissões que as pessoas têm, pelas opções das famílias e pela própria ideia de liberdade de escolha das famílias que pretendem ter uma opção num determinado momento da sua vida, porque estão num país a trabalhar, porque se decidem circunscrever e instalar numa região do interior do país onde estão em teletrabalho. Eu sou autarca também no Alentejo e assistimos a um fenómeno muito interessante. Eu quando ouvia, pensei nisso, que temos muitos casais estrangeiros, alemães, suíços, de vários países da Europa, de várias nacionalidades da Europa, com formação superior, pessoas, enfim, que trabalham para empresas multinacionais, trabalham para empresas grandes, e se estabeleceram, escolheram um concelho pequenino do Alentejo para se estabelecer, porque têm ali qualidade de vida, têm ali oportunidades, mas levam os seus filhos e levam as suas famílias. E olham com um certo desespero, porque percebem que o ensino regular, se calhar, não é a opção. Se calhar não é aquilo que eles pretendem, pelo domínio da língua, por aquilo que são os horizontes de expectativa que têm para eles, por aquilo que são os gostos, por aquilo que é a própria mobilidade própria das suas profissões. E, portanto, o sistema de ensino, o Ministério da Educação, tem que olhar para esta realidade em mutação, não com descrédito, não com receio, mas adaptando aquilo que é o circuito legislativo, aquilo que são os diplomas legais vigentes, àquilo que é uma realidade em mutação. Portanto, isso parece-me uma dimensão também importante. Ainda para mais numa altura em que estamos a falar de currículos que estão perfeitamente reconhecidos. Homologados, estamos a falar de currículos que, se nós palmilharmos os outros países da Europa, verificamos que isto já se pratica, que isto já se faz. Portanto, não estamos a falar de uma coisa inédita, de uma coisa que não tem base nem adesão naquilo que é a realidade já praticada noutros países e vivida nesses sítios. E, portanto, eu acho que nós podemos dar aqui um passo importante, com vista à modernização do sistema educativo, com vista à adaptação àquilo que é uma realidade em mutação. E, naturalmente, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós vamos analisar o texto de proposta e de projeto de lei que aqui nos deixam mais uma vez e, naturalmente, somos sensíveis, como sabem, àquilo que é o ensino doméstico, a pluralidade de respostas do sistema educativo e a liberdade de escolhas das famílias, que para nós é pedra de toque daquilo que nós queremos que seja a ação política do Governo.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, cumprimentar a delegação, o Sr. Tim Vieira, o fundador e diretor executivo, o Sr. Luís Brito Faro, cofundador, a Sra. Bárbara Costa, diretora de comunicação, o Sr. Gonçalo Meireles, diretor académico e o Alexandre, na qualidade de estudante. Agradecendo desde já a vossa presença, bem como os contributos que aqui nos trouxeram. Antes de facto, nesta análise breve desta distribuição, desta iniciativa, colocamos já algumas questões que ajudam também a densificar e a esclarecer algumas dos pressupostos aqui emanados. Em primeiro lugar, qual é que é a dimensão deste fenómeno? Ou seja, quantos alunos estimam que frequentem atualmente este modelo de ensino internacional ou alternativo em regime de ensino doméstico? Dispõem de dados que lhe permitem fazer uma avaliação e se há ou não evolução nos últimos anos. Outra das questões que lhe coloco é: tem conhecimento de outros países europeus que tenham encontrado respostas para esta realidade? Existe algum modelo que considerem poder servir de referência para Portugal, isto é, replicando as melhores práticas europeias? Gostava ainda de lhes perguntar se já tiveram a oportunidade de reunir com o Sr. Ministro da Educação sobre estas questões e, em caso afirmativo, que resposta é que obtiveram. Quando referem aqui neste vosso projeto de lei que estes alunos devem poder realizar exames em Portugal, como é que imaginam essa operacionalização deste modelo? Ou seja, quem é que faria a inscrição, em que condições, em que calendário e que entidade seria responsável por validar estes percursos antes da realização dos respectivos exames? E, por último, referiram que têm vindo a trabalhar numa proposta legislativa, nesta que acabaram agora de entregar e que já fizeram chegar aos grupos parlamentares, incluindo ao Partido Socialista. Pergunto-vos se ponderaram ser a própria associação a promover uma iniciativa legislativa de cidadãos, permitindo que este debate possa também beneficiar desse instrumento de participação cívica. Agradeço desde já os esclarecimentos que possam prestar e, portanto, serão certamente oportunos e muito importantes para a avaliação rigorosa que veremos, que faremos sobre desta iniciativa legislativa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros da Comitiva do Ensino Doméstico Internacional, que é um tema que a Iniciativa Liberal tem acompanhado, e eu particularmente com muito interesse, porque eu represento a diáspora portuguesa. Somos mais de 30 milhões espalhados pelo mundo, entre portugueses e luso-descendentes, e percebo bem o que é levar um filho ao aeroporto e dizer-lhe adeus porque ele está a estudar fora, porque se calhar há muita oferta educativa que nós poderíamos incorporar e atrair muitas dessas pessoas, e não estou só a falar dos nossos, estou a falar inclusive de outras realidades, e isto não acontece porque temos um modelo ainda muito fechado, muito fechado em si próprio, muito do século XIX, muito da Revolução Industrial, em que as crianças estão todas sentadas da mesma forma, virado para o professor, e portanto nada disto faz sentido numa geração que é do século XXI. Inclusive é o próprio mercado laboral, agora a reforma foi chumbada, mas um dia, quando efetivamente acontecer uma reforma laboral, e que é normal que aconteça, não é? Porque temos cada vez mais pessoas a trabalharem num modelo híbrido, e isso o que é que faz? Faz com que a própria mobilidade das famílias seja muito maior, algo que não acontecia anteriormente. E portanto, se nós queremos à segunda, à terça e à quarta que haja uma maior coesão territorial, é óbvio que depois a oferta tem que acompanhar. Como é impossível o Estado estar em todo lado e ter escolas com telhado em todo lado, porque não é possível ter representação por 10, 15 ou 20 pessoas, temos que olhar para as coisas de forma diferente. E, portanto, a questão da oferta do ensino doméstico faz todo o sentido, ainda para mais olhando para um lado social. Nós, a Iniciativa Liberal, há pouco tempo esteve numa escola de um território, enfim, muito sensível a nível económico e social, onde os professores falavam do abandono escolar por parte de jovens raparigas, que chegavam a partir de uma determinada altura e elas, pura e simplesmente, deixavam de aparecer porque iam para casa de familiares, algures, e aquilo que se desconfiava era que havia, inclusive, casamentos forçados. E, portanto, eu consigo perceber porque é que algumas pessoas olham para o ensino doméstico com desconfiança, não é? Porque às tantas depois perde-se este controlo sobre o bem-estar das crianças, e isso foi também algo que nos foi colocado em reuniões que já tivemos com outras entidades, é depois como é que se tem a certeza que a criança está a acompanhar, está a ser bem tratada, a solução da tutoria, de haver uma ponte com o Ministério da Educação e naturalmente com as várias direções, é muito importante acautelar para que estes receios e todos estes obstáculos que ainda persistem, e eu percebo que existam, de facto sejam derrubados, porque eu acho que é um caminho que nós vamos ter que fazer. Há outros países europeus que já têm este modelo implementado, funciona, e portanto se funciona vamos copiá-lo, e portanto tem na Iniciativa Liberal um forte adepto e defensor deste modelo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Damos por concluído agora as intervenções dos grupos parlamentares e passo novamente a palavra. Têm 10 minutos, podem utilizar como entenderem.
Então, olha, primeiro só gostava de dizer muito obrigado porque foi tudo tão positivo. Então, acho que estamos todos a puxar para o mesmo lado e vemos o que estamos aqui a querer fazer, é preciso. Eu também quero só dizer, não é? O Luís vai bater em alguns números isso, mas são bastantes, e até se era só um já contava, mas são bastantes. E em termos de nós podemos executar, é mesmo fácil. Já fazemos com o português, acho que já vimos que o português está a funcionar, o ensino domiciliar é o maior crescimento mundialmente, e mesmo por tudo o que vocês estiveram agora a explicar. Em termos de gente, de estudantes, temos no Fundão, em Tábua, em Ofir, tivemos em Odmira estudantes lá. Temos estudantes muitas vezes em sítios que somos mesmo a única resposta, e é uma resposta de qualidade e uma resposta que quer estar entregada dentro do Ministério para podermos, né, tomar conta desses alunos, porque há mesmo muitos que vocês nunca vão ver, porque os pais decidem que a melhor coisa para fazer, têm, constitucionalmente, podem ter, podem escolher como é que querem ensinar os filhos e isso tudo, e é isso que eles fazem, mas ao mesmo tempo gostavam de poder entrar no sistema, não é? Então, eu acho que o que estamos a falar aqui é muitos. E até se eram poucos, já era importante, mesmo importante, porque um adeus é um adeus demais. Ainda para mais, que hoje em dia queremos guardar cá o talento e estamos a lutar uma luta global para o talento. Então, era só para bater um bocadinho nisso, mas dizer que estou mesmo muito contente de ouvir que, né, estamos todos na mesma página. Okay.
Então, aqui respondendo, se calhar mais diretamente a cada pergunta, relativamente à apresentação da proposta ao Ministério da Educação, nós, quando reunimos com o grupo parlamentar do PSD, infelizmente na altura não conseguimos reunir com a senhora deputada, foi-nos comunicado que seria o próprio grupo parlamentar a levar diretamente a proposta e aguardamos resposta. Relativamente aos números, nós, apesar de virmos aqui mais uma vez como representação de toda a sociedade, acabamos de fazer parte da BGA, acabamos de ter um conjunto muito grande de alunos e só em Portugal temos cerca de 800 alunos que estão nestas condições e passam-nos...
Já passou mais que 3 mil.
Sim, exatamente. E o que eu ia dizer é que todas as semanas nós temos cerca de duas onboardings, duas reuniões por dia para entrada na BGA. Há muitos que vêm de fora do sistema, outros que se mantêm, outros que ficam dentro da BGA, mas outros que saem e não sabemos para onde é que vão porque perdemos o rastro. Isto, um bocadinho em resposta, a dificuldade é mesmo esta, é que não se sabe porque não há rastro, não há grandes números. Relativamente a outros países, que soluções é que encontram? Casos como, por exemplo, a Espanha ou a Holanda, no caso de cidadãos estrangeiros, eles não são obrigados a fazer o currículo nacional e têm bastante mais liberdade na forma como conduzem a sua educação. E depois, no que toca ao ensino superior, a nossa acesso ao ensino superior é muito, muito rígido, no sentido em que é preciso, basicamente, resume-se à ficha ENES, é preciso estar inscrito numa escola e depois é só a média que conta. Os nossos alunos conseguem todos entrar nas universidades europeias, Estados Unidos, etc., porque as universidades olham para duas coisas. Olham para a qualidade académica através da nota dos exames, como alunos autopropostos, e depois têm sistemas de entrevistas, de trabalho de comunidade, etc., etc. E aqui em Portugal, imediatamente fecha-se essa porta, porque apesar, por exemplo, olharmos para o CLIP no Porto ou muitos outros colégios que fazem exatamente os mesmos exames, que os nossos alunos, exatamente os mesmos exames, eles estão inscritos numa escola, também fazem como autopropostos, também não têm avaliação contínua, só que os nossos não têm a ficha ENES, então não se conseguem candidatar, apesar de fazerem exatamente e terem o mesmo tipo de avaliação e cálculo de média e tudo mais. Relativamente à questão da operacionalização, eu se calhar vou começar por só resumir, apesar de provavelmente já terem conhecimento, resumir como é que funciona no currículo nacional e depois fazer a ponte para o currículo internacional. Um aluno que queira fazer o ensino doméstico tem de se inscrever numa escola, pública ou privada, matricula-se lá, uma vez por período tem de ter uma reunião de ponto de situação com um professor tutor alocado pela escola, isto falando de ensino doméstico e não ensino individual, ensino doméstico, e depois a forma como o Ministério da Educação garante que estão a ocorrer aprendizagens é que no final de cada ciclo existem chamadas provas de equivalência à frequência. Havendo exame nacional, são os exames nacionais. E essas escolas podem ser feitas tanto no colégio de matrícula ou na escola de matrícula, mas se for um colégio privado, imaginemos, fora da zona de residência, o aluno pode escolher fazer o exame na escola pública da área de residência dele. Aqui outro tema importante, nomeadamente, por exemplo, se acontecer duas vezes seguidas o aluno chumbar, por assim dizer, é forçado a voltar ao ensino presencial. Tudo o que ocorreria com o currículo internacional seria exatamente igual, ou seja, a matrícula ocorre num colégio internacional, o aluno faz esse currículo, no final do ciclo é obrigado a fazer os exames, está matriculado lá, ou seja, já está a passar pelo Ministério da Educação também, faz os exames, se chumbar dois anos seguidos é obrigado a voltar para o ensino presencial. Os exames são realizados na escola de matrícula que já está preparada para o fazer, através do board de acreditação que lhe deu essa homologação do currículo. que isto. Ah, desculpe, falta só a Iniciativa Cidadãos. O tema da Iniciativa Cidadãos, por um caráter de risco de não recolher assinaturas suficientes e acreditando mesmo a sério que isto é algo que não tem cores políticas e que vários partidos estariam interessados em se unir e apoiar esta proposta, continuamos a focar em ir por este caminho e não pela Iniciativa de Cidadãos.
E se calhar contamos um bocadinho de tempo ainda. E o tipo de alunos que temos? Temos alunos que foram os melhores alunos no mundo. É um prémio que ganhamos com agora já é melhor do mundo, melhor da Europa, melhor da África. Conseguimos atingir coisas que se calhar até muitas escolas presenciais ainda não conseguiram, que já têm muitos anos de vida cá. Já conseguimos pôr alunos nas melhores universidades do mundo. O Alex, no fim, não conseguiu ir para Portugal, mas foi para Berkeley, em São Francisco, é uma top 5. Temos em Stanford, em MIT. Conseguimos também ter alunos que são campeões de Portugal em futebol, melhores na Europa em ténis, em golfe. Temos campeões do mundo em MMA, uma menina. Meninas que até foi uma menina que sofreu de bullying e começou a fazer MMA e agora os outros é que têm medo. Ok? E é um bocadinho isto. Então já conseguimos atingir tantas coisas, também conseguimos ter o nosso currículo e a maneira de fazer o que o Luís estava a explicar em Kakuma Refugee Camps, em Afeganistão, nas meninas de Afeganistão, que é mais difícil entrar no nosso projeto que entrar em Harvard. Ok? E elas tentam entrar, mandam, em menos que 3 horas recebemos 800 CVs delas, de miúdas que já têm uma média para poderem entrar. Temos em Gaza, conseguimos durante o conflito inteiro ter os miúdos a escrever os exames e aqui em Portugal é que não estamos a conseguir. E aquilo era em guerras, em refugee camps, em Talibã, conseguimos fazer isso acontecer e mudamos muitas vidas, até as meninas de Afeganistão, temos elas em Indonésia, em Canadá, Bélgica, e até uma menina que teve uma média de quase 20, não conseguiu entrar em Portugal, por depois vir um BGA. E foi super triste e foi uma coisa que foi muito dura para nós. E eu acho que é isto, é que Portugal está aqui no centro do mundo e agora temos que começar a pensar nessa maneira mais global. Tudo o que a gente está aqui a pedir já existe em outros países e existe no currículo português. Então não havia de haver nenhuma discriminação nisto. E no fim, é para melhorar a vida de alunos, que é o que a gente devíamos todos querer. Okay? Estamos aqui, não é BGA. Porque vai haver muitas ideias novas, inovadoras a começarem, que até vão ajudar o ensino público. Porque a nossa ideia é entrar no ensino público e dar as nossas plataformas para eles também poderem ter, para aquele aluno que não quer estar em casa, poder vir fazer numa escola pública um currículo que quiserem. Então, isto vocês vão nos ver aqui mais vezes. Não vai parar. Vamos continuar a lutar por isso, porque é só a coisa mais importante. Então, temos que estar aqui. Okay, então, do nosso lado, estamos mesmo a contar em vocês, porque vocês podem fazer a diferença. Não queríamos sair daqui a pensar que temos que fazer mais coisas, porque já fizemos tanta coisa. Queríamos ver o que vocês, esta vez, podiam fazer por nós, pelos portugueses e os alunos. E acredita que vai sair daqui grandes histórias de miúdos que vão passar por esses currículos e que vão mudar Portugal e vão mudar o mundo, porque já temos muitos desses a fazer isso.
Okay. Bom, muito obrigada. Resta-me agradecer a vossa presença também aqui na Comissão. Eu queria vos fazer uma pergunta. Deixaram connosco aqui na Comissão e com os grupos parlamentares este conjunto de documentos. Estão de acordo que nós possamos, nós, a Assembleia da República, possa juntar estes documentos publicamente no local onde haverá referência a esta audiência? Presumo que sim. Pronto. E obrigada mais uma vez. Boa tarde. Obrigada.